Sonora. closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know who would want to take me home. I know who would want to take me home. I know who would want to take me home. Take me home. Sisters come, so gather up your jackets, move it to the exits. I hope you have found a friend. Closing time, every new beginning comes from some other beginning's end. Take me home. I know who I want to take me home. Take me home.
Stranger. into my life. programa Mundo Livre.
Nas manhãs de sábado, a Mundo Livre dá um empurrãozinho no seu treino. Rock and Run. Rock and Run. Uma seleção sonora, cheia de energia, para você entrar em movimento. Especialistas trazem dicas sobre saúde, bem-estar, corrida e esportes em geral. Do aquecimento à linha de chegada, aumente o volume e acelere o ritmo que faz seu coração pulsar. Rock and Run, com Silvia Sprenger.
Hey, rockers and runners, bora ouvir música boa e se movimentar.
Sábados, 10 da manhã, na Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Giro esportivo.
Uma pesquisa do Datafolha mostra que 54% dos brasileiros não pretendem acompanhar a Copa do Mundo de 2026, o maior índice desde o início da série histórica em 1994. O levantamento foi feito no início de abril e há menos de 2 meses do torneio. Além disso, 31% dos entrevistados afirmaram que não devem assistir a nenhuma partida. O desinteresse está ligado principalmente ao desempenho recente da seleção brasileira, que vem de resultados negativos e sua pior campanha nas eliminatórias. E o Paraná Clube abre nesta quarta-feira, às 10 da manhã, a venda de ingressos para o público geral para a partida contra o Patriotas. O jogo será no sábado, dia 25, às 15h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela última rodada da primeira fase da divisão de acesso do Paranaense. Os ingressos têm valores promocionais, com opções a partir de R$60 para o público geral e descontos em compras múltiplas no setor superior, numa estratégia para aumentar a presença da torcida em um confronto direto pela liderança. Forte abraço para você, uma excelente quarta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização Rede AERP de Notícias.
A sexualização e silenciamento de meninas são situações indesejadas que já foram presenciadas por 7 em cada 10 professores. Esse dado é de um estudo inédito da ONG Serenas, que trabalha na prevenção de violências. A escola deve ser um espaço de enfrentamento à violência e não ser de risco. E isso desde cedo, é o que ressalta Thaís Luz, coordenadora geral de acompanhamento e combate à violência nas escolas do Ministério da Educação.
A educação básica, ela tem um papel muito importante na transformação da nossa sociedade, nós sabemos disso. Inclusive, esse é o papel importantíssimo na desconstrução de padrões culturais machistas.
Thaís entende que, historicamente, esses temas ficaram ausentes da formação dos professores, se tornando um desafio estrutural. Para mudar essa realidade, o MEC tem investido na formação continuada de professores no enfrentamento à violência, como o programa Escola que Protege, além de cursos e materiais desenvolvidos.
Posso citar aqui alguns que são muito importantes para nós, como a parceria com as Serenas, curso Escola Zoom, Violências Off, também a nossa parceria com o Instituto Auschwitz, trabalhando os cursos Cidadania, Democracia e Direitos Humanos desde a escola.
Janaína Penalva, professora de Direito da Universidade de Brasília, acredita no poder transformador da escola se professores e professoras forem formados para ler o mundo a partir de lentes de gênero.
Capazes de identificar os estereótipos de gênero presentes na sociedade, presentes nos próprios livros, nos próprios materiais produzidos para a escola, né, para a educação, profissionais que saibam entender o processo educacional e a própria escola ou universidade a partir de lentes de gênero, a gente pode ter uma grande transformação social.
Recentemente, o governo lançou um pacote de ações do ensino básico à educação superior, que inclui no currículo conteúdos sobre o combate à violência contra meninas e mulheres. O psicólogo Alexandre Coimbra do Amaral concorda que a questão de gênero deve ser obrigatória na grade escolar e alerta sobre os movimentos que são contra.
A gente tem hoje movimentos conservadores que estão dizendo que isso é uma ideologia de gênero. Essa expressão ela nem existe no campo científico. E, portanto, não existe uma construção de uma ideologia. O que existe é a possibilidade da gente conversar abertamente.
Para o psicólogo, ações inadequadas dos meninos não devem ser respondidas com condutas punitivas. Ele afirma que é preciso promover um diálogo que envolva também as meninas.
Dar uma suspensão, colocá-la de castigo, retirar coisas dela. Não, aproveitar aquilo ali como uma ação educativa. Abrir uma roda de conversa e falar assim, o que, que a gente pode aprender disso aqui? Quem já se sentiu no lugar dele e no lugar dela?
Alexandre ressalta que a própria criança que está agindo de forma agressiva pode ter sido a vítima em outras circunstâncias. Segundo ele, a história da psicologia mostra que onde a palavra não pode existir, há adoecimento psíquico. A pesquisadora Valesca Zanello destaca o papel fundamental das escolas para a promoção do letramento de gênero. Para ela, um ciclo de violência familiar, se a mãe e a avó apanhavam, não dá ao homem direito de usar a violência quando desobedecido.
Por isso que a escola tem um papel fundamental na promoção do letramento de gênero, na nomeação das formas de violência que são naturalizadas e foram profundamente naturalizadas na história do nosso país, mas também no questionamento e problematização, ou seja, reconhecer e saber que, não, ninguém tem o direito de agredir o outro.
Um aprendizado que não é só na escola e na família. Como pai de dois meninos e duas meninas, o orientador familiar Peu Fonseca observa a influência do mundo externo.
E isso faz com que eu seja confrontado o tempo todo com as notícias que esses meninos me trazem dos seus aprendizados diante desse mundo que eu não estou presente o tempo todo. Não adianta a escola ter câmera de segurança, ter aplicativo, que não adianta. A conversa miúda ali entre as crianças e adolescentes ensina muita coisa.
Thaís Luz, do MEC, defende que a mobilização no enfrentamento da violência contra meninas e mulheres deve ultrapassar o muro das escolas. Mas esses espaços devem ter um papel articulador.
Então, o enfrentamento da violência contra meninas e mulheres exige necessariamente essa articulação com as famílias, com a comunidade. A gente tem sempre batido nessa tecla, né? Com a rede de proteção, assistência social, saúde, sistema de justiça. Quer dizer, a escola ela tem esse papel estratégico como articuladora dessa rede.
E na próxima reportagem, o papel das redes sociais no combate ao machismo. Com edição de Daniel Ito, produção de Luciene Cruz e sonoplastia de Egbert Martins, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Em Portugal, última parada da viagem à Europa, o presidente Lula disse que os dois países vivem o melhor momento em sua relação bilateral. Ao primeiro-ministro português, José Montenegro, Lula reforçou que os brasileiros que estão lá investem no país, trabalham e aprendem muito.
Para o Brasil mandar gente para cá, tem vindo muita gente já mais profissionalmente, sofisticadamente formado. Tem vindo o setor de classe média que tem comprado casas aqui em Portugal e tem vindo muita gente para trabalhar. E uma coisa eu posso te assegurar, primeiro-ministro, se tem um povo trabalhador, é o povo brasileiro. Se tem um povo que gosta de trabalhar e que aprende com muita facilidade fazer as coisas, pode ter certeza que é o povo brasileiro.
A visita de Lula e a declaração dele ocorre no momento em que está em vigor uma lei anti-imigração, com regras mais rígidas para quem vem de fora, o que afeta diretamente os brasileiros, que são a maior comunidade estrangeira em Portugal. 500 mil pessoas registradas só em 2023. O primeiro-ministro José Montenegro falou que as comunidades estão no seu melhor momento. Chamou até de integração social impecável. Sobre os casos de xenofobia, de discriminação e de incitação ao ódio que parte dos brasileiros enfrentam em Portugal, o primeiro-ministro minimizou.
Os brasileiros que procuram Portugal, que neste momento são mais de 500 mil, têm vindo para trabalhar, para desenvolver os seus projetos de vida e têm tido uma integração social e económica absolutamente impecável. Isto não significa que não possa ter havido aqui ou acolá um foco de perturbação, que é natural numa comunidade.
Durante a declaração à imprensa, tanto Lula quanto José Montenegro falaram do acordo Mercosul-União Europeia, que começa a valer dia 1º de maio. Reforçaram a importância desse acordo para os dois países. O acordo, por enquanto, entra em vigor provisoriamente, porque está sendo questionado na justiça pelo Parlamento Europeu. Uma das preocupações é com relação aos agricultores, por conta de benefícios tributários para os sul-americanos. Lula reforçou.
É sempre uma bobagem achar que um vai acabar com a agricultura do outro. Não é assim que se faz comércio internacional. O comércio internacional, ele só dá resultado se você não quiser sufocar o teu cliente. É preciso que o cliente sobreviva para ser teu cliente. E é isso que nós queremos. Que a nossa relação com a União Europeia seja a mais sofisticada possível.
Ao voltar a pedir a paz e o fim dos conflitos, Lula aproveitou para ironizar o presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Disse que de tanto Trump falar que acabou com 8 guerras e não ganhou nenhum prêmio Nobel da Paz, era melhor dar logo esse prêmio para ele, para que o mundo possa viver tranquilamente. Depois do dia de reuniões, Lula encerra a viagem que começou na sexta-feira. Ele passou também pela Espanha e Alemanha e desembarca de volta aqui no Brasil na noite desta terça-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O professor brasileiro que estava desaparecido na Argentina há cerca de uma semana teve a morte confirmada nesta segunda-feira. Desde a madrugada do dia 14 de abril que o brasileiro estava sumido. Colegas informaram que Danilo Neves Pereira chegou a marcar um encontro em Buenos Aires, mas não apareceu. Até então estavam sem notícias. Segundo a imprensa argentina, o brasileiro de 35 anos foi internado em estado grave, como paciente não identificado, no mesmo dia do desaparecimento. Ele faleceu no dia seguinte, 15 de abril, no Hospital Ramos Mejia, Centro Expandido de Buenos Aires. Danilo era escritor e doutorando na Federal do Rio de Janeiro. Ele também foi professor na Federal de Goiás. Em uma nota de pesar, a universidade lamentou a notícia e reforçou que Danilo foi um professor dedicado e tinha uma trajetória admirável. A universidade se solidarizou com os familiares e amigos do brasileiro. O Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires informou que está em contato com a família e autoridades locais e que não dará mais informações sobre casos individuais pelo direito à privacidade. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A perimenopausa é uma fase de transição que antecede a menopausa e traz diversas mudanças no corpo feminino, como irregularidade menstrual, ondas de calor e alterações de humor. Apesar de comum, o tema ainda é pouco discutido, como comenta Bruna Einen, ginecologista.
Esse processo, ele não tem uma data específica para acontecer. Em média, no Brasil, as mulheres brasileiras entram na menopausa em torno dos 51 anos. Então, a gente delimita cerca de 3 a 5 anos antes desse período da última menstruação, que é a menopausa, como uma fase de modificações que podem ou não estar associado a sintomas.
Durante esse período, que pode durar de 2 a 8 anos, é normal a queda gradual na produção do estrogênio, intensificando sintomas físicos e emocionais. Especialistas alertam que, mesmo com alterações no ciclo, ainda existe possibilidade de gravidez. Bruna Einen, ginecologista, dá outros detalhes sobre o tratamento.
A gente tem esses tabus relacionados à terapia hormonal. A terapia hormonal tem melhorado ao longo dos anos, então a gente tem usado medicamentos mais próximos aos que a gente mesmo produz, né, ao estradiol. Então a gente tem ele no formato via oral ou via transdérmica. E aí tem cada paciente, né, a depender da sua história, do seu contexto, das suas contraindicações, vai poder usar uma terapia hormonal ou não. Todos os nossos estudos mostram uma redução dos riscos que a gente tinha antigamente, que a gente observava relacionados, por exemplo, ao câncer de mama, relacionados ao risco cardiovascular, risco de trombose. Então a gente tem muito mais segurança.
Embora seja um processo natural, a perimenopausa pode ser enfrentada com qualidade de vida por meio de hábitos saudáveis, como atividades físicas, alimentação equilibrada e acompanhamento médico, contribuindo para o bem-estar e saúde da mulher. João Paulo Seabra, da Rádio Cultura FM de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
O Brasil soma hoje 4,5 milhões de empreendedores com mais de 60 anos. Eles fazem parte da chamada economia prateada. O número cresceu quase 59% na última década, segundo dados do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. De acordo com a entidade, esse avanço é uma onda forte impulsionada pelo desejo dessas pessoas de permanecerem ativas. Entre os setores que mais atraem os empreendedores com mais de 60 anos estão turismo, comércio e serviços. O Sebrae aponta ainda que esse crescimento está ligado às mudanças no perfil da população brasileira. Um exemplo é a expectativa de vida. Em 1980, ela era de um pouco mais de 62 anos. Em 2023, passou para 76 anos. Com a maior longevidade, aumentou a presença dos chamados 60 mais no mercado de trabalho. Hoje, uma em cada cinco pessoas em idade de trabalhar no Brasil já faz parte desse grupo, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A FGV destaca que uma parte continua trabalhando por necessidade de renda, além do desejo de se manterem produtivos e socialmente ativos. Na avaliação dos pesquisadores, a presença dos profissionais com mais de 60 anos é cada vez mais necessária para o país, porque o Brasil está envelhecendo e não há jovens suficientes para repor essa mão de obra. Segundo a FGV, sem a participação da economia prateada, o crescimento econômico brasileiro pode ser prejudicado nos próximos anos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
O CREMERJ, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, encontrou restos mortais de fetos sem acondicionamento adequado no Instituto Fernandes Figueira, unidade da Fiocruz voltada para a promoção da saúde da mulher, da criança e do adolescente. A situação foi identificada durante uma fiscalização de rotina no local, no último dia 6 de abril, para avaliar a maternidade e setores de apoio. Os fetos eram maiores de 20 semanas ou tinham mais de 500 gramas e estavam descaracterizados e amontoados em tambores na sala de necropsia, o que dificultou a identificação. Os tambores continham formaldeído, composto químico comum nas áreas biomédica e industrial, mas que, se usado incorretamente, pode trazer graves riscos. O Instituto tem autorização para realizar abortos legais no Brasil, que são aqueles permitidos em caso de gravidez decorrente de estupro e estupro de vulnerável, na presença de grave risco de vida para a mulher ou anencefalia fetal. Diante da situação, o CREMERJ encaminhou o relatório à direção da Unidade de Saúde e ao Ministério Público. Também foram avisadas a Defensoria Pública da União, o Ministério da Saúde e a Vigilância Sanitária. Em nota, o Instituto Fernandes Figueira disse que está em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro para o registro dos óbitos, o que possibilita, posteriormente, a realização de sepultamento ou cremação. De acordo com o Ministério da Saúde, o caso está sendo monitorado, com a adoção das medidas necessárias. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
A Anistia Internacional divulgou nesta terça-feira o relatório anual sobre a situação dos direitos humanos no mundo. A organização documentou a guinada em direção ao autoritarismo e crimes previstos no direito internacional, como o genocídio de Israel contra os palestinos em Gaza, os crimes contra a humanidade cometidos pela Rússia na Ucrânia, e cobra medidas para barrar a escalada de violência policial no Brasil, como a ação que resultou em 120 mortos no Rio de Janeiro. A publicação de mais de 200 páginas alerta para os projetos de dominação econômica e política de líderes como Donald Trump, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu em ações de destruição e violência em larga escala. O relatório reúne dados de 144 países e destaca os ataques ao Tribunal Penal Internacional, a retirada de convenções internacionais e a saída de agências das Nações Unidas. Em janeiro, o presidente Trump retirou os Estados Unidos de mais de 60 organizações internacionais. O país comandado por Trump lidera a transferência irresponsável de armas a Israel e foi responsável pela morte de mais de 100 crianças num ataque ilegal contra uma escola no Irã. O jornalista especialista em geopolítica e direitos humanos, Jamil Chadi, fala sobre o desmonte estruturado que o relatório denuncia.
O que fica muito claro é que isso é uma estratégia, que existe um objetivo maior de construir basicamente uma nova ordem internacional racista, fascista, misógina, desmontando décadas de avanço nos direitos humanos. É um alerta para todo mundo. Jornalistas, ativistas de direitos humanos, ambientalistas, qualquer um tem essa responsabilidade de não ceder em absolutamente nada.
As práticas autoritárias também foram fortalecidas pelo uso de tecnologias para vigilância ilegal, como softwares, espiões e censura digital. A Anistia Internacional cita ainda a degradação ambiental causada por grandes empresas de tecnologia que aumentaram a exploração de recursos naturais com a construção de centros de dados e condições trabalhistas precarizadas. Jamil Chad comenta que não existe tecnologia neutra e que a regulação é fundamental.
Ela sempre é feita a partir do ponto de vista daqueles que programaram aquelas máquinas. Existem pessoas por trás dos algoritmos e essas pessoas têm interesses políticos, econômicos e, claro, ideológicos. Por que não, então, pensar em algum tipo de agência internacional da inteligência artificial, justamente para garantir que ela forneça instrumentos para a humanidade e não seja utilizada para ampliar a repressão?
O relatório denuncia também violações aos direitos de refugiados e migrantes, com deportações e medidas que impedem a chegada de pessoas a países europeus, como Itália e Grécia, e o retorno forçado de mais de 2 milhões de afegãos expulsos do Irã e do Paquistão. No Brasil, a Anistia Internacional relatou a operação antidrogas da polícia no Rio de Janeiro, que matou 120 pessoas, e pressiona para que o país adote medidas de responsabilização pela violência policial, já que 98% das investigações contra policiais são arquivadas e menos de 2% dos casos vão a julgamento. Jamil Chad fala que esse é um problema estrutural do país que demanda respostas para além de ações pontuais.
Realmente necessário uma reforma da estrutura de segurança no país para garantir, sem dúvida nenhuma, a segurança do cidadão, mas também de uma forma que isso possa resultar em uma polícia responsável pelos seus atos e capaz justamente de lidar com o crime organizado, de combater o crime organizado sem cometer novos crimes.
O relatório cita práticas punitivas e autoritárias, como a repressão a protestos, que resultou em mortes em países como Nepal, Tanzânia, Camarões, Equador, Indonésia e Turquia. A aplicação abusiva da lei está relatada em homicídios patrocinados pelo Estado, como as execuções extrajudiciais do Exército dos Estados Unidos em países da América Latina, sob o pretexto de combater narcoterroristas. A Anistia Internacional faz um pedido para que governos atuem para frear os retrocessos nos conflitos armados, repressão, discriminação, injustiças econômicas e climáticas e uso indevido de tecnologias identificados no relatório. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Faltam apenas 15 dias para terminar o prazo de regularização do título de eleitor. Quem quiser votar nas eleições 2026, em outubro, tem até 6 de maio para resolver pendências, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O eleitor pode conferir a situação do título pelo aplicativo e-título, pela internet no site tse.jus.br ou de forma presencial no cartório eleitoral da região onde mora. Para fazer a consulta, é preciso informar o CPF e dados pessoais, como o nome da mãe e do pai, além da data de nascimento. O prazo também vale para quem vai tirar o título pela primeira vez. O pedido pode ser feito pela internet, no autoatendimento eleitoral ou diretamente no cartório. Adolescentes que hoje têm 15 anos já podem pedir o documento desde que completem 16 anos até o dia da eleição, em 4 de outubro. Para esses jovens e para quem tem 17 anos, o voto é facultativo. Mas atenção, quem completa 18 anos entre o primeiro e o segundo turno passa a ser obrigado a votar no segundo turno. Já eleitores com mais de 70 anos e pessoas analfabetas não são obrigados a votar. O dia 6 de maio é também o prazo final para pedir a transferência do título, no caso de quem mudou de município e quer votar no novo domicílio eleitoral. As regras estão detalhadas no site do TSE. Quem já sabe que estará fora da cidade ou do estado no dia da votação pode solicitar o voto em trânsito. O pedido deve ser feito entre 20 de julho e 20 de agosto deste ano. Isso para o primeiro turno, para o segundo ou para os dois turnos. Mas para isso, o título precisa estar regular. Por isso, quem tem pendências deve resolver a situação até 6 de maio. O TSE alerta que não existe voto em trânsito para quem estiver no exterior nos dias de votação. Já eleitores que moram fora do país, com título da zona eleitoral do exterior e que estarão no Brasil durante a eleição, podem solicitar o voto em trânsito normalmente. Nas eleições de 2026, os eleitores vão escolher o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Geração sanduíche. A expressão passou a ser usada por pesquisadores para descrever adultos que ficam espremidos entre duas frentes de cuidado, a geração mais jovem e a mais velha da família, segundo a psicóloga Letícia Figueiredo.
Esse termo ele foi cunhado ali nos estudos das ciências sociais, das humanidades, por volta de 1980, né? E ele vem representar a ação de cuidado entre gerações, né? Então, na ideia do sanduíche, a gente tem aqui, sim, né, algo que está sendo prensado, pressionado, né? E no caso dessa geração, a gente está falando de cuidado, tá? Então, são pessoas que vão cuidar da geração passada, geralmente pais, avós, pessoas, exato, idosas, e pessoas que vão estar na próxima geração, que geralmente são filhos, sobrinhos.
O envelhecimento da população é responsável por parte da situação, mas ainda tem mais.
A gente está tendo, né, uma transição demográfica. No Brasil, a gente tem um alargamento da faixa etária, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Agora, no século XXI, a gente vê famílias cada vez mais reduzidas em número. Então, a gente pensa que esse cuidado, né, ele vai recair sobre alguém. Esse cuidado, em sua maioria, recai sobre o papel da mulher.
Os brasileiros estão vivendo por mais tempo. A expectativa de vida ao nascer chegou a 75 anos e meio, segundo o IBGE, e felizmente aumenta à medida que avançam as condições de saúde e acesso a tratamentos. Esse cenário significa que muitas famílias convivem por mais tempo com três gerações vivas: avós, pais e filhos. Em 1980, a população brasileira tinha apenas cerca de 4% de pessoas com 65 anos ou mais. Em 2022, essa parcela já ultrapassava 10%, e a tendência é de que essa fatia da população continue crescendo nas próximas décadas. Da Rádio Cultura FM de Belém, Cláudio Lobato para a Rádio Nacional.
Cada vez mais estudos revelam o crescimento de discursos misóginos e machistas nas redes sociais. Passaram a ser comuns, entre outros termos, machosfera, para se referir a fóruns e grupos na internet que defendem a masculinidade tóxica, ou então red pills, homens que afirmam ter acordado para uma suposta realidade em que as mulheres seriam exploradoras e manipuladoras. Um levantamento atualizado este ano pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que 90% dos canais do YouTube identificados com conteúdo misógino em 2024 continuam ativos na plataforma. Mais de 130 perfis seguem disponíveis e publicando vídeos com regularidade. O psicólogo Alexandre Coimbra do Amaral alerta que mensagens misóginas repercutem com mais violência nas redes sociais. Não há neutralidade.
As redes sociais são plataformas, primeiramente, que estão regidas pelas big techs, que estão claramente, nesse momento, assumindo que promovem mais o tipo de masculinidade mais tóxica, mais perversa, mais violenta. Então, começa por aí. A rede social não é um ambiente neutro.
Para o especialista, a internet é uma espécie de TV, onde os programas com maior audiência não são escolhidos pelo público, mas pela repetição.
Ele defende um diálogo dentro e fora das redes questionando esse modelo e exemplifica com uma produção lançada recentemente no streaming.
Por exemplo, o documentário Por Dentro da Machosfera, que pega produtores desse tipo de conteúdo e questiona a utilidade desse conteúdo, né, o malefício desse conteúdo para os meninos, para os adolescentes, para a formação dos homens e para a construção de uma sociedade que não seja regida pela barbárie.
O orientador familiar, Peu Fonseca, alerta para o conteúdo oferecido a crianças e adolescentes pelas redes sociais.
O mundo entra por debaixo da porta dos nossos adolescentes à noite, quando a gente não está vendo, na tela do celular. O mundo entra. Não tem sistema de proteção, family link de proteção ao conteúdo que vai acessar. Isso não existe. O mundo entra.
Felipe Requião, facilitador de grupos de homens, concorda que as redes sociais amplificam conteúdos misóginos com comunidades de validação. A internet educa mais os meninos que os adultos, diz ele.
Às vezes eu dou o celular na mão de um jovem, de um menino, achando que eu estou ocupando o espaço dele, ocupando o tempo dele, fazendo com que ele tenha acesso à tecnologia, mas na verdade eu estou dando uma forma de educação por algo, por alguém que eu não concordo, que eu não conheço, que eu não tenho controle sobre o que está sendo falado, né? O desafio aqui é ocupar esse espaço com alternativas reais, verdadeiras, de pertencimento masculino saudável.
Mas a realidade hoje é o domínio dos espaços online pelos grupos organizados que espalham desinformação e ódio contra as mulheres. A psicóloga e pesquisadora Valesca Zanello diz que nesses casos o uso da violência é amplificado.
Amplifica também a possibilidade de um mau uso e o cometimento de novos tipos de violência que não estavam previstos através desses recursos. A gente vai ter o uso da IA, por exemplo, para divulgar fotos montadas de mulheres nuas, né? Então, um novo tipo de nude, mas que nunca existiu.
A pesquisadora ressalta que o fato de nunca ter existido não impede que afete a honra e as relações sociais das meninas e mulheres. No entanto, as novas tecnologias, as redes sociais, podem ser também poderosas aliadas no processo de compreensão, desconstrução e crítica das normas sociais e estereótipos impostos a homens e mulheres, o chamado letramento de gênero. Para Valesca Zanello, é possível direcionar as redes para que o conhecimento chegue a mais pessoas.
As redes sociais e a internet amplificaram o acesso ao conhecimento que anteriormente ficaria focado em certa região, classe social, a universidade, tornando então possível, passível de ser acessado por públicos muito diferentes. A gente tem aí uma amplificação de um letramento de gênero, sobretudo entre meninas e mulheres.
As redes sociais, no seu bom uso, combatem a violência digital com conteúdos educativos, servem para ampliar o alcance das denúncias e de campanhas de mobilização com o uso de hashtags. Um exemplo, hashtag Eles por Elas, He4She, criado pela ONU Mulheres para engajar homens e meninos na promoção da igualdade de gênero e no empoderamento feminino. Também podem ser citados o movimento global hashtag MeToo contra o assédio sexual e hashtag mexeu com uma, mexeu com todas. E na próxima reportagem, as leis de proteção contra os crimes praticados contra as mulheres. Com edição de Daniel Ito, produção de Luciene Cruz e sonoplastia de Egberto Martins, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Começam a valer nesta quarta-feira as novas regras para o financiamento de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. As diretrizes ampliaram os limites de renda para todas as faixas que podem entrar no programa, elevando o teto para R$13 mil, considerada a soma da renda mensal de todas as famílias do domicílio. Agora, a faixa 1 passa a atender famílias com renda mensal de R$ 3.200, um aumento de 12%, permitindo acesso a juros mais baixos, mesmo com o reajuste do salário mínimo que entrou em vigor este ano para R$ 1.621. Na faixa 2 do programa, os candidatos devem ter renda mínima mensal de R$ 5.000, na 3, de R$ 9.600 e na 4, R$ 13.000. Os valores máximos dos imóveis também foram atualizados para R$400.000 e R$600.000, dependendo da faixa. As novas regras foram aprovadas em março pelo Conselho Curador do FGTS, a principal fonte de recursos de financiamento do programa, e também pelo Ministério das Cidades. Outra decisão importante veio da Justiça Federal, que fixou em 5 anos o prazo para o comprador de um imóvel do programa pedir indenização por vícios e danos de construção. Depois desse prazo, não será mais possível acionar o judiciário. De acordo com a Caixa Econômica Federal, com a atualização das faixas, mais de 87 mil famílias brasileiras serão beneficiadas com a redução nas taxas de juros em seu financiamento habitacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Um projeto de pesquisa que usa tecnologia 5G para realizar atendimentos de telemedicina registrou mais de 900 exames feitos na cidade rural de Miguel Alves, no Piauí. O OpenCare 5G leva assistência médica especializada a lugares onde o acesso a esses serviços é limitado. Durante a primeira etapa da iniciativa, foram feitos exames cardiológicos, ginecológicos e ultrassonografias em gestantes. O projeto conta com o apoio do Ministério das Comunicações e parcerias com o Hospital das Clínicas da USP, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, a Beneficência Portuguesa de São Paulo e a empresa Samsung. O médico do Serviço de Métodos Gráficos da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Marcelo Nishiyama, explica que um especialista em São Paulo comandava um equipamento em Miguel Alves a partir de uma tecnologia da Samsung.
A gente testou uma tecnologia da Samsung, que é o que permite que o especialista daqui de São Paulo comandasse o equipamento lá em Miguel Alves. Porque qual que é o problema? Eu preciso ter um especialista realizando o exame. Só que lá em Miguel Alves eu não tinha esse especialista. Lá eu tinha um médico que coletava as imagens, mas sendo orientado pelo meu médico daqui, por áudio e vídeo. E o meu médico daqui, com essa tecnologia, ele conseguiu comandar o equipamento lá.
Felipe Jordan, médico consultor do Hospital das Clínicas da USP, avalia que a telemedicina está sendo um divisor de águas na área da saúde.
Eu acredito que a telemedicina como um todo está sendo um divisor de águas hoje no nosso cenário de saúde, assim como outros setores também. Mas